volta com o Globo News Painel e, Marcelo, sem perder tempo nenhum, vou jogar aqui no nosso telão gráficos que têm a ver com os teus estudos, que abrangem um período que vai de 88 a 2011 e que tratam basicamente do aumento da renda por diferentes faixas. Tá? Eu sei que esses estudos vão até 2011, mas eu queria que, além da tua ajuda para explicar esses dados, que a gente rapidamente passasse para tentar explicar o que acontece depois da grande recessão que acabamos de viver.
Perfeito. Então, esse gráfico, em vez de ter tempo no eixo horizontal, ele tem o mais pobre à minha esquerda, os mais ricos à minha direita. Então, mostra quanto que cresceu a renda desde 88, que foi antes da Constituição, ou antes da queda do Muro de Berlim, no mundo, que é o vermelho, e no Brasil, que é essa reta amarela. Então, basicamente, esse gráfico vem do livro do Milanovic, é o chamado famoso gráfico do elefante, tem um formato de tromba. Então, basicamente, tem três pontos ali. Tem um meio da distribuição que cresce mais a renda, que basicamente é a nova classe média chinesa. Tem ali no percentil 90, pega os 90% mais ricos, ali tem 90% da população abaixo deles.
Falando da linha vermelha, né?
A linha vermelha, desculpa. Que é a classe média tradicional americana e europeia, por exemplo. E o topo da distribuição que pega uma parte, não totalmente, esse fenômeno da plutocracia dos ricos que ganharam mais nesse período. Mas eu acho que esse gráfico é importante porque ele mostra o seguinte. Primeiro, ele dá uma visão global, que a gente estava olhando a distribuição dentro dos países. Então, tem um paradoxo que é o seguinte, a desigualdade sobe nos Estados Unidos, na Índia, na China, etc., mas ela cai no mundo porque a China e a Índia, que abrigavam metade dos pobres do mundo, viveram milagres econômicos. Uhum. Então, dá uma visão mais geral do mundo e bota no mesmo eixo a questão do crescimento e da desigualdade. O meu ponto, que a gente estava falando, é que você olhar os dois conjuntamente, como esse gráfico faz, te adiciona uma visão mais holística do problema e das soluções. No caso brasileiro, esse período pós-constituição, essa reta monótona, decrescente, ela mostra que os mais pobres tiveram ganhos maiores do que os mais ricos até o começo dessa década, intitulado talvez com uma certa veracidade, como década perdida, essa década atual, né? Até o começo dessa década. Se a gente botar saúde, educação, essa reta vai ter crescido mais e mais entre os mais pobres, como a gente falou. O que acontece nessa década, continuando a história, é o seguinte, no começo dessa década, o Brasil, a desigualdade passou a cair menos, mas cresceu mais a renda e mais do que o PIB. O PIB viveu períodos de PIBinho, onde a recessão ainda não acontecia, mas era uma estagnação econômica, e a renda das pessoas crescia ainda mais do que o PIB. Isso durou até 2014. 2014 em diante, segundo os dados de renda do trabalho da PNAD contínua, não é um resultado tão robusto assim, a desigualdade no Brasil está subindo, o índice de Gini, há 17 trimestres consecutivos, coisa que não aconteceu nem no nosso ápice de inflação. Então, quer dizer, só que a diferença é o seguinte, enquanto lá o bolo crescia com mais fermento entre os mais pobres, nesse período todo, pela PNAD, o bolo passou a cair e cair mais entre os mais pobres, ou seja, mais importante do que a grande recessão com aumento de desigualdade que a gente vive desde 2014, é que antes a gente vivia um período de prosperidade com queda da desigualdade. Então, o bem-estar crescia a 7 e passou a cair a 7, ou seja, 14 pontos de porcentagem que talvez explique uma parte dessa
insatisfação. Isso, mas há um detalhe importante aqui que permite nos conectar de novo com 88. É a crise, sobretudo que se inicia a partir de 2014 e que produz um aumento da desigualdade, ela está concentrada essencialmente no mercado de trabalho. O aumento da desigualdade no Brasil, ele ocorre essencialmente por um efeito de aumento do desemprego e queda da renda no mercado de trabalho. As políticas de transferência de renda, elas permaneceram constantes.
Mais ou menos. A gente fez um programa aqui de congelamento de Bolsa Família em 2015, em 2017, a pobreza aumentou muito.
Depois ela teve um aumento e o salário mínimo, que é um componente importante, sobretudo o salário, porque a grande parte das aposentadorias, cerca de 60%, está atrelada ao salário mínimo, ele tem uma regra de reajuste automático. Então, quando você olha na PNAD a decomposição das rendas, você percebe que, sobretudo nos setores mais pobres, cai a participação da renda do trabalho na renda dos extratos e aumenta a participação do Bolsa Família e das aposentadorias na renda dos extratos. Dito de outro modo, na crise, a queda da renda no mercado de trabalho foi compensada pelas políticas sociais que foram criadas no período democrático. Se, na ausência do Bolsa Família e na ausência das aposentadorias vinculadas ao salário mínimo, o tamanho da crise, o tamanho da pobreza seria ainda maior do que é, e possivelmente os níveis de desigualdade seriam maiores do que são.
Então, quase que jogar uma pauta na mesa, porque nós estamos muito pertinho do final e eu acho que a gente não pode acabar sem isso. Pedro dizia há pouco que um dos problemas da discussão sobre desigualdade é que toda vez que a gente está numa crise não se pode falar de desigualdade porque a pauta prioritária é voltar o crescimento. Nós estamos nesse momento e também temos um governo cuja pauta econômica, cuja pauta global, digamos, não dá nesse momento nenhuma ênfase para o assunto da desigualdade. Qual é a nossa perspectiva colocada agora do ponto de vista da redução? Respondam, façam as suas considerações finais, porque o nosso tempo está acabando. Vamos começar com o Marcelo?
Eu acho, quer dizer, só tem um ponto, eu acho que a gente não pode descuidar das conquistas que foram feitas, assim, por exemplo, congelar o Bolsa Família é um tiro no pé, sem nenhum ganho fiscal. A questão de aposentadoria é diferente, porque você tem um... Então, acho que a gente tem que olhar com cuidado e tem que olhar para os mais pobres. Eu acho que no Brasil, eu acho que é importante olhar para os mais ricos como fonte de financiamento e olhar para os mais pobres como destino prioritário das nossas preocupações de política pública, etc. Eu acho que a gente está esquecendo um pouco dos pobres no Brasil. E você esquece, a pobreza em 2 anos subiu 40%, desde o nível baixo. Mas eu acho que é algo dispensável, porque não ajudou nada as contas públicas brasileiras.
Pedro.
Eu concordo muito, assim embaixo do que o Marcelo falou, em termos de...
Vocês começaram divergindo e sobre outros pontos vocês estão concordando.
Eu acho que o ponto do Bolsa Família acho que é indiscutível, né? Um programa, talvez, uma das poucas coisas no Brasil que realmente deveria ser indexado e não é, né? E isso causa grandes prejuízos. É difícil, projetar, fazer exercício de futurologia com a desigualdade especial é muito difícil. Eu acho que a gente tem, nosso estado de bem-estar social tem muitos defeitos, mas ele tem muitas qualidades, inclusive, para segurar, conter relativamente o aumento da pobreza nesse período. Né? Se me pedissem 5 anos atrás para chutar, se tiver uma crise desse tamanho, o que vai acontecer? Eu chutaria até um aumento pior do que aconteceu. E aí, felizmente, esses programas seguraram a taxa de pobreza. Agora, para o futuro, eu já sou meio pessimista por natureza, então eu acho que no contexto, então, está um pouco potencializado. Eu acho que se a gente ficar como está, está até bom demais, porque é um tema que desapareceu, poderia estar sendo discutido, poderia estar todo o esforço fiscal, de ajuste fiscal, que é absolutamente necessário, ele poderia estar levando isso em consideração de um jeito muito mais forte. Eu não digo nem na reforma da Previdência, que foi um bom texto aprovado, não discordo disso, não concordo. Os pontos mais problemáticos acabaram caindo, mas em várias outras dimensões daria para você fazer um ajuste pensando em, vamos dizer assim, distribuir o sacrifício de um jeito mais democrático.
Só não vejo isso acontecer. Só um ponto.
Só não fala bem, senão a Marta não fala um minuto. Fala, vai lá,
Marcelo. Para aqueles que só se preocupam com crescimento, o aumento de desigualdade joga areia nas engrenagens de crescimento da economia. Eu acho que não queria deixar de falar esse ponto. Quer dizer, mesmo que você não se preocupa com desigualdade, a desigualdade vai afetar o crescimento da economia.
Marta, eu acho que o cenário é preocupante porque não há perspectivas de crescimento e a questão da desigualdade não está no centro da agenda do governo federal. Quando a gente olha para o passado, o que esses mecanismos de redução das desigualdades são resultado das duas coisas. Se não há um cenário de que as duas coisas vão acontecer no futuro, o cenário é preocupante. Por outro lado, os pobres têm um peso eleitoral importante no Brasil, né? E eu não me preocuparia apenas com os mais pobres. Obviamente, nós temos que nos preocupar com os extremamente pobres, mas há um risco de você, se você não se preocupar com a maioria dos brasileiros que têm necessidades que não são triviais, que você tenha uma estabilidade política não trivial no Brasil, derivada da combinação desses elementos todos que contrariam a nossa trajetória até aqui, né? Então, o cenário, eu acho, de preocupação.
Bom, com dor no coração, porque eu estou aprendendo demais com vocês, eu vou ter que encerrar o programa. O painel vai ficar por aqui, nosso tempo acabou. Eu agradeço demais aos nossos convidados de hoje. Pedro Herculano de Souza, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Marta Hett, diretora do Centro de Estudos da Metrópole. Os meus agradecimentos também ao Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada a você que acompanhou a nossa discussão até aqui. O painel volta no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei te esperando.